uma alegria estar aqui, né, passando para a população de Bandeirantes, juntamente com o nosso o vice-prefeito Mano Vieira, o nome dos novos secretários aí que foram nomeados para a gestão 2025-2028. Nós temos uma lista com 14 pessoas no primeiro escalão, né, chamado secretaria ou nível de secretaria. A Secretaria de Governo com o Bruno Castanho, permanece ali, né? O assessor jurídico Marcos Vinícius de Andrade, que está aqui conosco. Secretária de Administração, a Cláudia Jans da Silva. Secretária de Educação, Cultura e Desportos, Aline Firmino Neves Vasconcelos, que é do quadro de servidores. Secretaria de Agricultura e Pecuária, Camila Dias Ramalho Mata. Secretária da Fazenda, Ocimara da Silva Marquito, estão aqui conosco, a Camila e a Ocimara. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto de Castro Júnior. Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano, o Rômulo Ramalho Farias. Secretário de Saúde, Alexandre Beretta. Secretário do Planejamento, Patrícia de Oliveira Pedroso. Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, José de Carvalho Henriques Neto, que está aqui conosco também. Secretário de Política Habitacional, Wagner Toma. Secretária de Assistência Social e Assuntos da Família, a Rosiane Cristina Vieira Neia Storch, que está aqui também conosco. E o diretor do SAAI, o João Guim Filho.
E todas essas mudanças, 14. Acho que só uma teve, né, prefeito, que continuou. Foi a saúde, né?
A saúde permaneceu, a Cláudia permaneceu. O Bruno permaneceu no Secretaria de Governo, Roberto Castro Júnior permaneceu no Desenvolvimento Econômico e o Rômulo permaneceu lá também.
E aí a Patrícia.
Né? E o João Guim também permaneceu no SAAI e a Patrícia. Nós temos seis mudanças, Seis mudanças, que é a Ocimara, a Camila, o Neto, o Marcos, a Rosiane e a Aline, que é da Educação.
Ah, vamos começar com quem aqui para inaugurar? Começar pelo lado que já está acostumado com abacaxi mesmo, já está acostumado com abacaxi lá, o Marcos, que vai assumir uma pasta onde geralmente tem que passar praticamente tudo, né, o Marquinho, o doutor Marcos. A situação do jurídico é um ponto onde se começa tudo, praticamente passa tudo, porque tudo tem que ter o aval ali. E a gente tem enfrentado um problema muito sério com o jurídico ultimamente, não está fácil não. Tudo que passa, não passa, não pode. Como é que é a situação, Marquinhos? Como é que é enfrentar e descascar esse abacaxi? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Cumprimento também aqui o prefeito municipal, Jaelson Ramalho Mata, e o vice Mano Vieira, e os demais colegas aqui, secretários presentes, e também aí um boa tarde a toda Bandeirantes. Bom, realmente, Oswaldo, é um desafio, né? O jurídico ali tem bastante serviço, né, tem bastante coisa para a gente estar vendo. No início ali, nós já enviamos vários projetos para a Câmara, né, e tudo é ali. E realmente o jurídico normalmente é conhecido pelas negativas, né? Porque sempre o falar não marca mais que o sim. Mas tem bastante coisa também que a gente consegue ali estar trabalhando, para dar o bom andamento das atividades do município e segurança para o prefeito, né, que é o gestor. É esse o nosso trabalho. Então, nós estamos assumindo ali com uma expectativa muito boa, né, uma fase nova aí, né, tive a proposta aí do Mano com o Jaelson, né, com grande satisfação que nós estamos assumindo ali, encarando essa nova etapa. E estamos ali há 20 dias, né, nisso. Então, tá sendo trabalhoso, mas sendo satisfatório, né? É um prazer estar aí e eu me coloco à disposição de todas as secretarias, de todo o município, de toda a população. Nós estamos ali para tentar fazer o melhor aí por Bandeirantes.
E além do mais, além de passar ali, a gente passa também para o setor econômico, onde geralmente, né, o bicho pega, né? Porque você sai dali, não pode isso, não pode aquilo. E aí você passa para o trabalho de dinheiro. E aonde está a situação do dinheiro, que é aquele momento onde se espera que tudo dá certo, tudo não dá certo, dá isso aí, vai chegar onde não vai. E é lógico que nós temos aí a Ocimara da Silva Marquito, que já está acostumada também, não é? Por favor, levanta isso aí. já está acostumado também com o trabalho dentro da prefeitura, que a Ana está ali também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós estamos na fase de interação, né, da parte financeira, porque houve a transição da saída do Fontolan, né, que era o atual secretário. E agora, com as questões de mudança de senha, de acesso às contas bancárias, movimentações financeiras, essa semana que nós começamos a ter o acesso, né, e passamos a ter as noções ali das questões financeiras, tal. Já tivemos duas reuniões de alinhamento da questão do IPTU, como vai ser cobrado, a questão da transição do novo sistema. Então, a questão do orçamento também. Então, nós estamos nesse segmento para tentar alinhar com os demais secretários para a gente poder fazer uma boa gestão e poder administrar bem as finanças do município.
Mesmo porque você vai ter que se adequar, né? Porque foi um orçamento que você não teve praticamente a participação, né?
Então, eu vim de um outro departamento, né? Que eu trabalhava na diretoria do RH, dos Recursos Humanos da Prefeitura. E estou me inteirando, né, pouco a pouco, dia a dia, da rotina ali do setor.
É porque o dinheiro tem que sair dali, né? Não tem de outro lado, né? Afinal de contas, tem que sair dali e geralmente não aparece muito, né? Mas e agora nós vamos ter esse problema também dessas mudanças aí que vão ter mais para frente, que vai preocupar ainda mais, né? Não dá para saber o que vem por aí, né, prefeito?
A reforma tributária, né, Oswaldo? A reforma tributária, os municípios ainda vão estar se inteirando, já teve vários cursos, a CNM fez um que a gente esteve lá em Brasília, já deu uma boa clareada, mas ainda muita coisa é só na prática, né? Na hora que começar é que a gente vai sentir. Existe uma fala de perca de recursos, de arrecadação, mas isso aí só na prática que vai se mostrar como que vai ser, né?
E para isso também tem um vice que é contador, né? Ele tem que saber, né? As bombas também jogam pro lado dele, né? Boa tarde, Mano Vieira.
Isso aí, Osvaldo. Boa tarde, Osvaldo, prefeito, a todos os secretários aqui presentes, também aos secretários que estão nos ouvindo e a toda a população de Bandeirantes e região que também está nos ouvindo. Pois é, Osvaldo, essa reforma tributária, a gente só vai ter noção dela na prática em 2027, quando ela acontecer. A gente ainda tá estudando, né? Porque são muitos assuntos, muitos aspectos, né? Uma coisa que eu até comentei com o Jaelson hoje cedo. A gente já tem vários tributos, que é o PIS, o COFINS, o ICMS, Imposto de Renda, contribuição social, o ITBI, o IPTU, enfim. A gente já tem uma vasta carga tributária. Aí o Congresso vem e altera isso. Então, nos dias de hoje, já é difícil para a gente, contador, apurar todos esses impostos e estar encaminhando para a Receita Federal. Mas, enfim, é um novo desafio que eu acredito que a gente só vai ter essa noção quando realmente for implantado. E claro, a gente vai estar fazendo cursos, né? Não só eu na minha área profissional, quanto também como vice, né? Há essa diversidade da área privada e área pública, mas a gente tem que estar de olho que a gente atua aí nessas duas alas. Mas feliz, Osvaldo, de estar aqui hoje presenciando aí essa entrevista junto com vocês e dizer que estamos aqui com pessoas profissionais que têm um bom currículo, né? Por exemplo, o Dr. Marcos, que é bacharel em Direito, tem pós-graduação em Direito Eleitoral, já foi vereador, já foi vice-prefeito, tem escritório de advocacia em Bandeirantes. Então, isso é bacana porque ele já tem todo esse conhecimento e vem agregar. Ele não só tem a teoria, como também tem aí o conhecimento na prática, né? A Ocimara trabalhou muitos anos em escritório de contabilidade. Eu sempre falo, Oswaldo, que o escritório de contabilidade, ele é praticamente uma faculdade. A gente aprende ali muitos e muitos assuntos financeiros. Então, isso traz para ela também essa bagagem. A Camila, que também é formada, né, é agrônoma e também teve aí uma vasta experiência no Mato Grosso, onde pôde aí desempenhar e trabalhar bastante nessa área. O Neto, também formado, aí está cheio de ideias, né, para a gente ampliar aqui e melhorar o nosso meio ambiente da cidade, principalmente aterro sanitário, Ribeirão das Antas, né, entre outros, também arborização da cidade, está com muita vontade, já está mexendo na nova secretaria, né. A Rose também, que trabalhou muito tempo na escola, né, já vem aí com essa categoria, já foi diretor ali, já pôde trabalhar com uma turma, coordenar uma turma, e sem falar que o pai também já foi prefeito. Então isso já está no sangue, no DNA. Eu tenho certeza que essa equipe aqui, Oswaldo, vai fazer a diferença. Eu com o Jaelson praticamente aí, quase 100%, né, Jaelson? 99% da equipe formada, né, para a gente trabalhar pela cidade e cuidar da vida das pessoas, né? No quesito de dar mais educação às crianças, melhorar a assistência em saúde, trazer mais emprego para a turma, melhorar a infraestrutura, lazer, né, em relação ao turismo, enfim, procurar fazer um excelente trabalho para a nossa cidade.
Bom, então nós passamos para quem cuidar. Quem tem que cuidar agora é o setor da assistência social, né? E aí a Rosiane já trabalhou muito tempo na escola e agora tem que assumir esse compromisso, que é uma área onde o bicho pega. E a situação hoje que nós estamos vivendo, de muita gente na rua, muitas oficinas que nós temos, acho que é uma das secretarias que tem uma orientação, uma das maiores, diga-se de passagem. Eu acho que da saúde e depois em ação social. Prontinha para enfrentar o encargo, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos e a toda a população que está nos ouvindo. Pronta para um novo desafio. Sabemos das demandas, né? É uma pasta que envolve muitas demandas. Porém, eu estou, assim, muito disposta, com muita vontade. Eu gosto muito de lidar com pessoas e sei da responsabilidade. Inclusive, quero aproveitar o momento para agradecer ao prefeito Jaelson, ao vice Mano, por depositar confiança no meu trabalho, né? Foi um convite, assim, que me deixou muito feliz. E eu acredito estar pronta. Claro que estudar, planejar, né? Buscar caminhos. Conversamos até com o Marquinhos já, buscar exemplos, buscar até nas cidades da região o que deu certo, né, Oswaldo? O que funciona, o que dá certo para a gente poder colocar na nossa cidade, porque nós sabemos que envolve muitas questões, né? A população precisa
muito. É uma área muito complexa, né?
Muito complexa e muito ampla. Porém, eu acho assim que gostar de pessoas e estar disposta a atendê-los bem, né? Essa é, me coloco aqui à disposição de toda a população de Bandeirantes. Estaremos lá prontos a receber e buscar soluções para os problemas, né?
Porque, vamos dizer assim, praticamente em 15 dias não dá para se ter uma ideia do tamanho, né?
Na verdade, eu fui nomeada na terça passada, acho que dia 14, isso, né? Então, eu estou aí, acho que é muito novo, 4, 5 dias e muita coisa para a gente ler. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita a se fazer. Então, nós estamos dispostos a estudar e colocar tudo em andamento.
É porque, na verdade, essa é uma secretaria que acho que toma 24 horas. Essa é uma daquelas que toma 24 horas.
Mas eu acho que nós temos que pensar não só nos problemas e nos espinhos, né? Nas coisas boas, sim, também, que a gente pode conseguir fazer. Acho que tem muita coisa. Focar muito a minha intenção. Claro que em toda a população, mas a criança, o idoso, né? Precisa ter olhos para eles. Tanta coisa, tantos projetos e programas que pode colocar em andamento, tentar tirar as crianças da rua, colocar em programas. Então, tanta situação que a gente tem vontade, a gente sonha fazer pela criança e pelo idoso, principalmente.
E de rua também tem esse pessoal da rua que não quer sair da rua, e é um problema sério.
Muito
sério. Cada dia vem aumentando, cada dia mais. Cada dia que passa, você vê mais gente, e infelizmente, não tem o que se fazer, né?
Muitas vezes não querem, aí a gente não consegue, não aceitam. Mas se a gente conseguir um de vez em quando, já é um sucesso, né? Então temos que lutar, que um pouquinho que a gente consiga já vai ser uma grande evolução.
É, porque hoje em dia a gente sabe que a ação social ela é um dos pontos de escape da população. Não tem para onde correr, né? Ou ela corre ali ou não corre para um lugar. É a cesta básica, é isso, é aquilo. Além do mais, também vem os acúmulos, né, que acabaram jogando também, que é oficinas, é isso e é aquilo que acabou jogando através de Cade Único, que não é fácil de domar tudo, né, vamos dizer bem a verdade. E tem umas coisas que vieram, né, prefeito, que devia estar em outras áreas também, né, vamos falar a verdade. Esse caso, essas oficinas, essas coisas, acho que era mais a área esporte, essas coisas, né.
Agora, Oswaldo, tem que fazer funcionar a rede de proteção, né?
Uhum, também.
A rede de proteção, ela não envolve somente a Secretaria de Assistência Social, mas ela envolve também a educação, envolve a saúde, né? E eu acredito aqui que é possível até ampliar. Eu vejo como possível, assim, programas da agricultura, onde você pode colocar o público da assistência social, programas do meio ambiente, né? Questão de uma horta comunitária, né? Municipal, que você pode colocar essas pessoas para trabalhar. Nós já temos um trabalho agora, recentemente, ainda estava a Cibele lá na assessoria jurídica, mas nós estamos hoje recebendo presos, né? São 5 presos a princípio, num programa em que eles vêm trabalhar no município, tá? Recebem um benefício, tá? Eventual, 6 meses, né? Que vai ser feito esse programa, e assim podendo ser replicado mais vezes, né? Então existe uma possibilidade, uma gama de projetos e programas que você pode envolver todas as outras secretarias, né? E avançar. A Rosiane falava, nós estivemos conversando, ela fez ali uma recepção para os servidores da secretaria dela, foram 40 e tantos servidores que estiveram lá presentes, né? E nós falávamos, hoje a população está envelhecendo, Oswaldo, né? E esse público idoso precisa de uma atenção, local onde conviver, onde trocar, conversar, onde dialogar, onde ter uma atividade, né? Então nós falávamos assim da possibilidade de um centro de convivência para os idosos, né? De você ter possibilidade de dar atenção maior aos idosos. Então existe sim, eu acredito que a Rosiane está bem imbuída disso, ela está bem focada e ela vai conseguir fazer um bom trabalho neste sentido de avançar nos programas e nas políticas públicas, seja nas oficinas ou seja assim até em programas que o governo estadual e federal oferecem recursos para isso.
É porque tem uns que também nem recursos tem, né? Como é o caso Alerna, que hoje não tem, né? Sobrou para o Bezerra de Menezes. É. Agora que passou uma lei que vai ajudar o Bezerra, né? Porque do contrário estava sobrando tudo para lá, né?
Nós já tínhamos avançado, Oswaldo, quando nós entramos. Nós fizemos um benefício eventual para eles, perdão, uma subvenção para eles, no valor de 5 mil. Depois, na sequência, a gente avançou no ano passado, em 2024, para 21 mil, né? Devido ao aumento da demanda, eles começaram a receber mais crianças, chegaram até 29 crianças. E agora nós chegamos a um consenso ali de ampliar esse valor para R$59 mil, por conta da demanda elevada.
Tem porque famílias. A justiça manda, né? Manda para lá e você não
tem famílias, Oswaldo, que vem 4 crianças de uma família só, né? De uma vez só para dentro do lar.
E verba para isso não vem?
Não vem, não vem. Então nós fomos ampliando gradualmente, né? E agora esse ano vai então chegar no valor de R$59 mil.
É porque o programa, tem um programa lá da Casa Lar, mas na verdade a Casa Lar não existe em Bandeirantes.
Não.
Casa Lar é o Bezerra de Menezes hoje.
É o Bezerra de Menezes.
Tem que acolher todas essas crianças que vêm judicialmente, que é tirado das mães, dos pais, que passa pela ação social também.
Esse deve ser o último recurso, Oswaldo, retirar as crianças da família, tá? Então, primeiro deve ser a tentativa de manter e dar suporte, apoio a família. Então o casal conseguiu resolver? Não. Então vamos ver se é possível assim alguém próximo, os avós, os tios, que queiram, né, assumir essa responsabilidade sobre as crianças.
Mas aí também é muito difícil a justiça
último recurso,
definir, a justiça sobra pro lar, né?
Até o último recurso tem que ser, Oswaldo, porque o trauma que uma criança retirada da família e levada pro lar enfrenta é muito sério, é muito grave, né?
Mas aí já mais caso de justiça não tem como se fazer, né? Infelizmente.
Não, mas a própria justiça tem essa visão, Oswaldo, hoje de que tem que ser esgotado todas as iniciativas, a rede de proteção tem que funcionar, né? A busca, assim, de apoio para que a família possa sair da situação de crise tem que ser o primeiro passo, para depois chegar no último recurso, que é a retirada dos filhos e das crianças da família, né?
Bom, e passando agora para a zona rural, né? Que agora vamos para a Secretaria de Agricultura, que é a Camila, que é engenheira agrônoma, para enfrentar aí esse embate, que não está fácil hoje. Porque não é só a Secretaria de Agricultura, não é só cuidar da estrada, né? Vamos dizer bem a verdade.
Não é.
Tem muitos outros pontos, inclusive com alguns programas do governo do estado, que tem que ser melhor aproveitado. Como é que você sentiu mesmo, porque está chegando agora, né, na nossa cidade, no nosso município, para fazer esse trabalho, Camila? Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde também à população que está nos ouvindo nesse momento. É um trabalho que a gente vai ter que recomeçar, essa questão de ir além das estradas, né? Eu vejo que hoje a nossa secretaria estava muito focada nesse ponto, inclusive vem desempenhando um papel muito bom nesse quesito das estradas. A gente tem conseguido, né, correr atrás. Porém, hoje a agricultura passa por um período muito complicado, vem passando por muitas dificuldades, o produtor rural vem sofrendo muito nos últimos anos, e a gente tem que buscar fazer algo além, né, tentar trazer soluções para que o produtor consiga passar por esse momento, tentar buscar outras coisas que podem ajudar a sair desse período difícil, né, buscar outros projetos, desenvolver coisas além da estrada rural. Claro que sempre lembrando também, porque a estrada rural é de suma importância, visto que tem crianças na área rural que dependem do ônibus escolar, então a gente precisa ter um acesso bom, a própria colheita que vem chegando aí também, produtor preocupado com as estradas, né, e é um ponto muito importante para se pensar, mas a gente tem que pensar além, né, que eu acredito que foi para isso que eu vim aqui, para a gente tentar buscar algo diferente e tentar dar uma ajuda aí para o produtor que vem sofrendo tanto nos últimos anos.
É mesmo, porque nós temos aí no programa das pontes, que ainda continua, né? Não deu para colocar todas as pontes, quer dizer, dificilmente se consegue no tempo recorde colocar essas pontes que foram danificadas pela chuva já há um ano e pouco, né, prefeito?
Nós, a princípio, estávamos experimentando uma alternativa de que os nossos próprios profissionais da construção, né, os pedreiros e os seus auxiliares, fizessem o conserto dessas pontes. Mas foi possível fazer ali a ponte da antiga Rua Paraná, hoje é do José Ives de Souza, que leva lá no, na Arena NHS, né, Arena do Nilmar. Mas a gente chegou à conclusão, Oswaldo, que é preciso licitar, porque os nossos pedreiros têm que ficar para o trabalho do dia a dia, manutenção de prédios públicos, escolas, CMEIs, UBS, as unidades básicas de saúde, né, o prédio do administrativo, né, o nosso pessoal é suficiente para isso. Então nós vamos agora licitar, contratar empresas para fazer resolver o problema das pontes rurais aí que ficaram. Tem algumas ainda na cidade, ali no João da Silva Cravo, nós pretendemos trocar aquela ponte ali. Ali na vereadora Eli Arantes Pereira, na Bela Vista, né? E então tem mais umas 20 na zona rural que nós pretendemos fazer a manutenção e a substituição, contratando empresas para isso.
E com outro sistema também, não esse, né, que está hoje vigorando nessas pontes aí, né?
Sim, nós conseguimos perceber que as aduelas deram um efeito positivo. Nessas chuvas que deu aí, a vazão foi muito boa, né? E aí essa é uma modalidade que nós pretendemos executar também na zona rural.
Essas aduelas já estariam compradas ou não, prefeito?
Temos, já temos um saldo ali, né? Já temos alguma até já colocada lá na Cabiúna, deve ser a primeira que nós vamos enfrentar, já as aduelas já foram entregues lá, né? E tem mais um saldo ainda para ser executado.
Bom, diante dos seus projetos, Camilo, o que você pretende, principalmente, né, de imediato, assim, para dar uma mexida na agricultura? Juntamente com o Conselho, né?
Já chegou com o anúncio do governo do estado aí, né, Camila?
Já. Agora a gente tá no momento que veio essa boa notícia, que vamos conseguir um pouquinho mais de equipamento para poder trabalhar essa questão das estradas, né, dessas manutenções que tem que ser feita. Então, vamos pegar essa notícia boa e conseguir ampliar, né, o nosso maquinário ali para conseguir dar um andamento mais rápido. E, além disso aí, é uma questão de buscar também, né, nas cidades vizinhas, né, o que teve de bom aí, de projeto novo, tentar conversar e ver o que foi possível, o que deu para fazer e tentar trazer outros projetos para cá também, né?
Agora vamos para o meio ambiente, que é o que ficou. O meio ambiente estava com lixo, com coleta disso, coleta daquilo, todas essas coisas. Agora não, agora vai ter que se focar mais no sentido e fazer aquilo que o meio ambiente precisa mesmo, que é o fundo de vale, aquela coisa toda, a arborização da cidade, enfim, Neto, como é que é assumir essa responsabilidade, você como já é novo no esquema aí para entrar, mesmo porque, lógico, é formado, mas está entrando na primeira vez, assim, como é que é entrar nesse fogo aí? Boa tarde.
Osvaldo, boa tarde. Boa tarde às autoridades aqui presentes. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da cidade, da Rádio Cabiúna. É um desafio, né? Como todas as outras secretarias, é um desafio. Diferente de algumas outras pessoas que estão chegando agora ainda também, eu tive uma integração com outros secretários, né? Tive antes do recesso com eles já nas ruas, né? Observando de perto os problemas, tomando ciência do que a gente tem para enfrentar. E realmente é bastante coisa, né? Temos aterro, temos pedreira, temos arborização urbana, né? Mas eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação, acredito que estou preparado para enfrentar essas atribulações. Agradeço ao prefeito e parabenizo também a iniciativa de trazer alguém da área ambiental de verdade, né? Alguém com formação específica na área para tratar desses assuntos. É uma valorização que é necessária quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de um futuro mais verde em si, né? Então, acredito que temos muito trabalho a fazer, mas já estou ciente, né, da maior parte dos problemas, da maior parte do que a gente já tem de bom também, né? Agradecer ao Reinaldo e à Simone, né, antigos secretários que se disponibilizaram a me ajudar, que estão, né, me acompanhando nessa caminhada. Então, um abraço para eles aí. E dizer que estou aberto, né, a ouvir a população, pretendo estabelecer uma comunicação com cada pessoa que vier falar comigo, com cada pessoa que precisar da nossa pasta. Sei que a ouvidoria, né, recebe muitas solicitações, diariamente eu passo lá buscar, então o Alan está ouvindo bastante da população. Mas ao longo do tempo essas pessoas vão chegar até mim, né? O Osvaldo já fez solicitação para mim, né, Osvaldo? Teve aí uma retirada de abelhas, né?
Já tem que ser, né? Porque senão, vamos lá pegar abelha, né?
Não, jamais. É para isso que a gente tem o Zezé, para trabalhar, né? Para fazer esse auxílio para nós. Então, tudo que a gente já tem de bom, já tem funcionando, vai permanecer funcionando. E o que ainda faltar alguma coisa para resolver, vamos buscar resolver.
Situação do fundo de vale, como é que você viu aí os locais? Nós temos vários pontos aí, né, prefeito, que tem que fazer fundo de vale, não tem jeito. E já passou da hora, vamos dizer bem a verdade, tem alguns pontos aí, né? O que é que está pensando? Tem algum projeto nesse sentido já ou não?
Nós temos dois projetos que estão em vista, né? Um ali para a região do João Teodoro, né? O governo estadual hoje tem recursos, né, disponíveis, esperando apenas isso, Oswaldo, que a gente leve os projetos para ele, né, para serem aprovados. Então, nós temos aí dois projetos no meio ambiente para esses parques de fundo de vale, até porque, Oswaldo, nos ajudaria a conter um pouco das enchentes que costumam acontecer aqui em Bandeirantes, né?
E se a gente for ver, nós temos o quê? Lá perto do cemitério, nós temos no Bela Vista, temos na Vila São Pedro, aqui também no Ouro
Primavera.
Verde.
Primavera.
Quer dizer, são vários, né?
Isso. Nós temos um projeto que estivemos debatendo junto com o pessoal da Secretaria de Obras, né? Eu, o Mano, o Wagner e o João Guim e o Rômulo, estivemos debatendo ali para o Ouro Verde, né? Agora vamos levar para a Secretaria do Meio Ambiente, né, para que a gente possa avaliar. O IAT faz muitas exigências, né? Até porque você está mexendo em áreas de meio ambiente, áreas de manancial, e é preciso você atender a todas as exigências. Então é um processo demorado, é um processo que o IBAMA, o IAT, muitas vezes, enquanto você não cumpre as exigências, ele não dá a autorização, a licença para você executar, né? E por isso, como o Neto falou, ele vem do meio ambiental e vai poder nos ajudar a cumprir todas essas exigências do IBAMA e do IAT para poder obter essas licenças a fim de colocar em operação os parques que nós queremos colocar e as ações de esgoto que ainda falta no município de Bandeirantes para serem atendidos.
Em algumas áreas também, na zona rural de Nascente, né? A preocupação é grande nesse sentido, né? Já fez um levantamento nesse sentido ou não?
Osvaldo, quanto à recuperação de nascentes, nós temos duas frentes, né, de trabalho. Uma com Itaipu, onde nós já recuperamos, né, então, de novo, os antigos secretários que fizeram, né, a recuperação de 20 nascentes. Eu estou essa semana para enviar o projeto para análise, para eles poderem fazer, né, as observações necessárias, possíveis sugestões e correções, e a gente terminar de amarrar essa parte. Uma segunda parte, né, uma outra etapa de trabalho também, é com o pessoal da UEMP, onde eles já têm também um trabalho sendo executado com relação à recuperação dessas nascentes. Então, não só, né, colocar as caixas, mas fazer ali a revitalização, né, desses ambientes. Então, agradecer também à professora Ana Cecília, lá da UEMP, né, da Biologia da UEMP, que está com o pessoal lá, os estagiários, os trabalhadores deles, e a gente poder atender a maior quantidade possível, né, no menor tempo possível também, Osvaldo.
Mesmo porque, prefeito, algumas licenças aí, principalmente no Parque do Povo ali, vai ter que ter licença, né, ambiental, não tem não? Ali no Parque do Povo, no Parque Industrial. Ali
Parque tem, Industrial.
Né? E ali é federal, né?
Ali...
É a BR ali, não é? Não é, tem
PR,
parte.
É PR.
É PR ali.
As duas, né? 855 e a 436 são PRs.
Mas é fluente, né? Mas passa por ali também. Porque nós pegamos a PR, ela pega aqui, vai até Itambaracá, enfim, essa também vai ter que ter um injetável ali também para fazer o cruzamento de alguma coisa ali.
A princípio está sendo tratado junto ao IAT, né? Então, não sei se vai precisar ir até o IBAMA para essa finalidade. Mas ali vai ter que ter sim a licença, licença de instalação, né? Nós temos um projeto de lei, Osvaldo, que a princípio nós faremos a instalação do parque, a obra começa e em paralelo vai sendo obtida a licença de instalação. Então nós podemos fazer, ganhar tempo com o desmembramento de lotes, né? O Mano pode até falar melhor que isso, que vocês foram lá em Cornélio, né, Mano?
Isso aí, a gente esteve lá junto ao IAT, né, justamente porque a área ali do Parque Industrial, ela existem dois protocolos, um no DER, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, justamente por conta dessa entrada, Osvaldo, e vai precisar fazer um ajuste, né, já entrei em contato com o DER semana passada, já retornou para a Prefeitura, o responsável, o profissional responsável é o Renato já vai estar fazendo ali algumas aderências, algumas correções ao projeto e devolvendo ao DER para a gente obter essa autorização. Em contrapartida, é a questão do IAT, a famosa licença de instalação, aonde que uma vasta documentação, burocracia, hoje o meio ambiente, o IAT, né, o Estado, ele está muito preocupado com essa situação e a cada dia que passa vai se tornando mais burocrático e mais difícil você obter essas licenças, justamente por conta de esgoto, para onde que vai escoar a água, contaminação do solo, enfim, todas essas situações. E então, a gente está viabilizando, Osvaldo, de elaborar um projeto de lei aonde que vai separar as matrículas, né, por projeto de lei, para a gente conseguir essas escrituras, né, junto ao cartório, né, essas matrículas junto ao cartório de imóveis.
Aí, daqui, isso aqui do Parque Industrial, ela já dá para estar dois coelhos com a caixa dada só, com o Ouro Verde, né?
Exatamente.
Para fazer a caída para ali.
Perfeito. Então, a gente obtendo aí a aprovação dos vereadores com esse projeto de lei, a gente já vai dar início aí, Osvaldo, à execução, né, do Parque Industrial. E em contrapartida, a gente vai fazendo aí essa licença de instalação junto ao IAT e também colocando junto ali o Ouro Verde, que já vai passar por ali. Agora, uma novidade que o Rômulo trouxe, que é o secretário de obras, é sobre um concreto que a água vai ser filtrada por ele, ou seja, ele vai sugar essa água e vai jogar na terra. É uma coisa nova, esse concreto. Ele já até me mandou aqui três vídeos super interessantes que eu nunca tinha visto, né? Mas o Rômulo, como é o secretário da pasta de obras, né, tem esse conhecimento. Então, esse asfalto, né, ele é como se fosse um concreto impermeável, né? Ele vai aí, aliás, ele vai sugar essa água e vai jogar para a terra. Então, é muito bacana isso e já vai também ajudar para adquirir a licença do meio ambiente. Então, uma novidade bacana aí que está para ser implantada na cidade.
Eu acho que outra coisa também que vai precisar é a tão famosa pista de caminhada até o São Miguel Arcanjo, né? Porque ali é federal e vai ter que ter licença ambiental para passar ali, né?
Além da licença ambiental, Osvaldo, vai precisar de um estudo geológico, né? Porque lá no fim da pista de caminhada, pelo menos no trajeto em que nós estamos planejando inicialmente, ele vai entrar naquele Morro do Cabrito, né?
E tem nascentes ali.
E tem nascentes, e tem rocha. Então vai ter que ter movimentação de rocha, né? É um trabalho volumoso, né? E que precisa de autorização, talvez aí no caso do IBAMA.
Federal.
Né? Então nós vamos estudar agora junto com o Neto, para ver essa possibilidade aí, mas vamos ter que contratar um geólogo para fazer o estudo ali da movimentação.
Estação da Pedreira, normal, normalizado lá, tudo certo. O lixão também, deu um trabalho esses dias no lixão, não foi feito trabalho de recuperação no lixão?
Fizemos lá um talude, né? Um talude de terra, para poder ampliar a capacidade de recebimento aí do resíduo, né, dos lixos ali no aterro sanitário, nessa nova célula que nós temos ali, né?
Tem algum loteamento que está para liberar aí, ou não?
Loteamento para liberar...
É, as leis ambientais, né? Porque nós temos aí, aqui nós tivemos alguns que tiveram um problema aí, que até hoje não conseguiram resolver, né?
Tem dois novos, Oswaldo.
É.
Tem dois novos loteamentos, a Jaqueline estava nos passando essa informação.
Que tem que ter, né?
Tem que ter.
Nós tivemos aí problemas de uns aí que apareceu nascente no outro lado.
É isso.
Um perereco danado aí.
Verdade. Então tem dois novos loteamentos aí prestes a serem lançados em Bandeirantes.
Não, algum dos secretários quer colocar alguma coisa que pretende aí nas suas pastas, enfim, para a gente ficar à vontade, né, para trazer aí. Se quiser, pode falar, gente. Não peca. Tá. Fala o Neto, do meio ambiente.
Tá, Oswaldo, eu levantei a mão aqui porque eu tenho uma comunicação para fazer, né? Para explicar para o nosso ouvinte, né, para o nosso munícipe, a questão dos terrenos baldios. Né? Terrenos baldios que estão, né, abandonados, crescendo mato, trazendo aí problemas para os vizinhos, né, para os moradores, né, do entorno. Vai ser feito, através de um consórcio, a limpeza daqueles terrenos que não forem não passarem por manutenção após a notificação. Então, fazer esse comunicado para o pessoal que preste atenção nos nossos editais, né? Porque uma vez feita a denúncia na ouvidoria, nós vamos fazer a visita para constatar o problema, certo? E constatado o problema, realmente, temos lá o mato crescendo demais, temos entulho acumulado, temos outros problemas, nós vamos dar os 15 dias, através do edital, para a pessoa fazer essa manutenção. E após isso, né, após esse período, nós vamos acabar intervindo com multa, certo? O consórcio vai vir, vai fazer a limpeza necessária e vai ser cobrado da pessoa. Então, nós não temos pessoal e não temos condições de notificar proprietário por proprietário o tempo todo. E a gente sabe que são denúncias praticamente diárias, né? Inclusive muitos locais recorrentes. Então, por favor, aí, o pessoal que tem terreno, que é recorrente, que já sabe da situação, vamos trabalhar para fazer essa manutenção, porque vai ser cobrado a partir, né, dos próximos dias aí, e vamos estar subindo nos editais o quanto antes.
Tá, só para fechar a situação da Vila União, ali aquela situação do esgoto ali, vai ter que se dar um jeito também, né, Vitor? Ali é uma situação difícil ali. É que passaram ali agora, só dei uma olhadinha ali. E a Vila União, vocês vão falar, não?
É aquela galeria que corre no entorno da Vila União, né?
Céu aberto, né?
Isso, vai receber uma manutenção ali, né? E nós pretendemos também, Oswaldo, trocar aquelas manilhas que tem na pontezinha que sai para o bairro Iara ali, né? Na saída da Vila União lá para o bairro Iara. Nós pretendemos trocar ali e colocar mais aduelas também ali para poder ampliar a vazão ali. Porque nós fizemos isso na Avenida Paraná, né? José Ives hoje. E agora está livre, né? Está liberada a vazão lá. Então nós temos que ampliar a vazão aqui embaixo também.
Né?
Vai descer mais água, com certeza, né? Num volume maior. Então nós vamos ampliar.
Só para a gente finalizar nessa área aqui, aqueles bolsões que ia sair lá do Morro Abrito para baixo... Tem nada ainda, né?
Bolsões.
É,
ah, sim, sim, sim.
Bolsões de
microbacias,
água, né?
As microbacias.
Vamos sair. Se não, vamos falar assim.
Vamos sair. Nós fizemos.
Você costumava falar com piscinão, o pessoal quer ir nadar lá.
Nós, o piscinão de Ramos, nós fizemos uma resposta para o Ministério Público, até porque existe um processo, sim, judicial em curso, né? E para finalizar o processo, a gente se manifestou pelo PRAD, que está sendo renovado. Nós teremos agora em fevereiro uma audiência com o Ministério Público, o Poder Judiciário. Nós vamos mudar o PRAD ali que tinha sido proposto e também apresentar essas microbacias que vão ser feitas ao longo do
processo. Dentro do processo ainda falta isso aí, falta a ponte ali da vereadora Eli Arantes.
Isso,
né?
A vereadora Eli Arantes, a ponte, as microbacias e o PRAD. Essas três intervenções que ainda
está na justiça precisa. Ainda.
Correto.
Mais alguma coisa que você não colocar? Vamos lá, prefeito, vice, só para a gente finalizar. Somos cabo do tempo, né?
Oswaldo, só para destacar e finalizar esse assunto, eu tenho uma grande preocupação com o Ribeirão Água das Antas. Sim. Até porque, Oswaldo, o meu sogro mora próximo a essa região e de vez em quando eu desço ali para ver o Ribeirão e às vezes eu pesco ali. Se você vê a quantidade de peixe que tem ali, lambari, que tem as tilápias, já cheguei a pegar tilápia grande ali. E a pescaria, além de ser um esporte, é um lazer, né? Então a gente tem preocupação em deixar o Ribeirão das Antas limpo e também até ser uma ideia, né, que a gente está aqui falando para a população, uma ideia no futuro de ter algumas represas na extensão do Ribeirão das Antas. Claro que a gente vai precisar muito do Neto aqui para nos ajudar, aí a gente vai ter, claro, que eliminar todo esse esgoto que que desce nesse ribeirão e, claro, né, Oswaldo, vai ter que ter permissão do IAT. Então só dizer à população aqui que eu tenho interesse, eu tenho vontade também de ajudar o prefeito e o secretário nesses assuntos dessa limpeza, né, que mandar 100% do esgoto para o SAAI, tirando ali 100%, deixando 100% o Ribeirão das Antas limpinho ali, que vai ajudar também, além do lazer, também quem gosta de pescar. Bom, Oswaldo, agradecer aos nossos secretários, somos uma equipe agora que vai gerenciar o município por 4 anos, né, o mínimo 4 anos, né, e agradecer aos secretários que estão aqui e também aos secretários que estão em casa. Agradecer ao prefeito Jaelson pela segurança, pela experiência. O Jaelson tem me ensinado muita coisa, Oswaldo. E bacana que lá no gabinete, muitas vezes o Jaelson me chama, sento do lado dele, ele já começa a me ensinar muitas coisas ali da cidade, obtendo informações, aprendendo a pesquisar. Isso é muito importante, uma pessoa que me ensina, me traz uma segurança muito grande. Obrigado, Jaelson. E tem me dado muita liberdade, Oswaldo. Então, eu fico feliz por isso, já estou conseguindo ali ajudar a gestão, realizar ali algumas obras, algumas reparações, coordenação, né? O Jaelson tem me dado esse espaço, eu fico feliz por isso. Agora, claro, sempre respeitando a opinião final do Jaelson, né? Ele, claro, já a maioria já falou sim, mas já teve não também, eu tenho que respeitar, não posso brigar com ele. Quando ele falar o sim, legal, quando falar não, paciência, né? Mas trabalhando junto aí em prol da população. Agradecer o Richard também, que é um servidor exemplar, inclusive sábado agora, estava voltando da cidade de Tambaracá, logo ali na curva, antes de chegar na linha do trem, tinha um galho caindo, já com perigo de ocasionar ali algum acidente. Imediatamente eu tirei uma foto desse galho, mandei pro Richard. Em menos de 10 minutos, Oswaldo, ele já estava lá fazendo a reparação, conseguiu retirar esse galho, liberando a rodovia. Então fica aqui os nossos parabéns ao Richard, tem mostrado bastante competência no serviço e com certeza, Richard, essa atitude sua, ela salva vidas, tá? É isso que a gente quer na gestão. E aí, Oswaldo, para finalizar minha fala aqui, nós temos uma novidade para Bandeirantes, que eu anuncio aqui junto com o prefeito municipal, que é uma ideia do Jaelson e minha, que é de integrar o WhatsApp na ouvidoria. Então, hoje a ouvidoria municipal de Bandeirantes, ela já está com o WhatsApp, facilitando o acesso junto à população. Que hoje, para você efetuar ali algum pedido, alguma reparação, ou até mesmo uma denúncia, ou você tem que ir pessoalmente na ouvidoria ou mandar um e-mail. E algumas pessoas têm uma certa dificuldade de se locomover e também de mandar e-mail. Agora, o WhatsApp é muito mais fácil. Então, hoje, qualquer problema na cidade de Bandeirantes, você vai poder estar mandando ali uma mensagem do WhatsApp para a ouvidoria, que já vai estar recebendo essas mensagens e encaminhando aos departamentos competentes para poder resolver o problema. Então, a prefeitura trabalhando em parceria e tentando facilitar a vida do cidadão. Rapidamente aqui, Oswaldo, passar então o telefone que é o 43 99605 5389. Repetindo, 43 99605 5389. Então, isso aí, todas as reclamações, os problemas da cidade, pode estar mandando mensagem aí a esse WhatsApp, que é da ouvidoria do município, que vai estar acolhendo e passando aos departamentos. E para fechar, Oswaldo, a gente deixa aqui claro que o gabinete do prefeito, né, fica aí à disposição da população, também lá o Bruno Castanho, que é o chefe de governo, que ali ajuda a receber todo o cidadão, e também a Rafaela, que é a secretária. Então a gente fica de braços abertos à disposição, que a nossa principal função é resolver os problemas da cidade e tentando trazer mais qualidade de vida, né, para a nossa população.
Tá certo, prefeito, mais alguma coisa? Só para a gente fechar.
Então, Oswaldo, gostaria de agradecer, né, só salientar aí que a gente já começou trabalhando pesado, limpeza de alguns terrenos na primeira semana, serviços no aterro sanitário, trocas de pontos de iluminação, asfalto, e continua. A segunda semana também, como o Neto disse, vem aí o trabalho de limpeza pelo CODENOP, é o consórcio, né, que tem sua sede ali em São Jerônimo da Serra, do qual nós somos associados, né, e temos programação aí para viajar próxima semana, né, mano? Até Curitiba, fazer aí as primeiras contatos aí com os nossos deputados, né? Como nós dissemos, o governo do estado vem aí com um programa onde vai nos permitir ir na busca de uma segunda patrulha rural, é o que a Camila estava dizendo, né? Já chegou com essa excelente notícia aí, o governo disponibilizando mais de 3 milhões de reais para nós comprarmos equipamentos e veículos aí para uma segunda patrulha rural. Então, notícia boa, né? 350 mil da saúde, que veio do deputado Diego Garcia, também está na conta. Uma resolução César de 403 mil reais. Chegaram 3 veículos Citroën, uma Saveiro Robust, um ônibus e um micro-ônibus, né, que já estão sendo utilizados no Hospital do Câncer. Chegou também um caminhão baú refrigerado, né, do Pedro do Pion, certo? E veio mais recursos aí para a saúde, para aquisição de um veículo básico, uma picape quatro portas e duas vans, né, no valor aí de 220 mil cada uma. E nós queremos agradecer, como o Mano também agradeceu, eu quero agradecer aqui os secretários que aceitaram esse convite, né, e esse desafio de fazermos aí um novo tempo para o município de Bandeirantes, e agradecer a parceria com os nossos deputados aí, o Evandro Araújo, a Flávia Francischini, né, o Romanelli, que nos ajuda bastante também.
Ficou mais velho ontem.
Hã?
Ficou mais velho
ontem. Ficou mais velho ontem? Rapaz, então preciso ligar para ele para dar os parabéns para ele. Nós temos também a âmbito federal o Felipe Barros, Felipe Francischini, a Luísa Canziani, o Diego Garcia, como eu citei agora, né? E o Pedro Pion, que também nos ajuda bastante.